E aí a direção topou, né? Então tudo bem. Estuda à noite, né? Toca durante o dia, claro, viajava muito, tá? Mas tudo bem. Acabou possibilitando a questão do estudo. E aí eu comecei a estudar, né? Fazer magistério, que era um curso mais leve, né? E eu podia também aproveitar o acúmulo que tinha no dia a dia, também aí estudava à noite. E nesse período desse mandato, a gente trabalhou muito essa questão da assistência técnica, né? E continuando o debate sobre a questão da organização da produção, né? Através da questão do crédito. Aí vem todo um debate da organização mesmo, das associações. E na época deu uma crise muito grande, porque assim, as associações, elas tinham um papel de possibilitar a questão do crédito, né? O sindicato organizava a associação. Aí o trabalhador era sócio do sindicato e sócio da associação. Aí contribuía com o sindicato e com a associação. Então, teve um debate muito intenso dentro do movimento sindical de qual era o papel das associações e qual era o papel do sindicato, né? E isso foi um debate muito rico na época, entendeu? Que aí a federação vinha muito forte nesse debate, a questão da organização das delegacias, do CETAGRE. E todo ano continuava o Grito da Terra, que depois virou o Grito da Amazônia e depois virou o Grito da Terra Brasil, que continua até hoje, todos os anos tem, que acabou virando uma data base da categoria, né? Que é o período onde a gente negocia todos os créditos. No segundo mandato,
Era o mesmo presidente do segundo mandato.
não, aí já termina o mandato do Natanael e entra o Carlos Dombrowski. Ele hoje está no Projeto de Alegria, certo? Então, no mandato do Carlos Dombrowski, a gente trabalha todo esse processo aí das organizações. Continua, né, o trabalho com as organizações das associações. E eu assumi, na época, a Secretaria de Formação. Uma fase bastante difícil, porque naquele período, quem recebia, assim, para trabalhar no sindicato era presidente, secretário-geral e tesoureiro. A Secretaria de Formação, ela não era considerada da executiva, entendeu? Então não tinha liberação. Então foi um período muito complicado, porque eu tinha uma demanda de trabalho muito grande, mas não tinha como me bancar financeiramente, né? E aí ficava assim, era quando sobrava alguma coisa. E na época, aí meu pai tinha continuado lá no lote, mas ele adoeceu. E ele precisou vir para Santarém, para morar comigo. E assim, bastante doente, e acabou ficando muito difícil a vida, porque uma coisa é você estar sozinho, né? Então uma pessoa sozinha se vira em qualquer lugar, mas aí eu já precisava de uma casa, de um lugar que pudesse estar com meu pai. E precisava também sustentá-lo, né? Então acabou criando um problema sério, porque eu não tinha condição de exigir do sindicato, que a gente não tinha recurso na época. Tinha a necessidade da minha atuação política, e aí acabou virando uma situação bem complicada. Aí em 80 e em 94, foi em 94, aí eu decidi ir embora de Santarém. Não tinha como ficar aqui, porque por causa da questão da situação financeira mesmo. Então acabei vendendo um pouco das coisas que tinha para poder ir embora. Minha mãe já estava em Boa Vista, então decidi ir embora para Boa Vista. E reuni o pessoal do sindicato, coloquei que eu não tinha condição mais de me manter aqui. E estava tudo certo para ir embora. Quando foi uma semana antes de eu viajar, aí desceu a força-tarefa para conversar comigo, né? Que não tinha condição, porque tinha um monte de coisa que eu que estava coordenando, então havia uma necessidade da minha permanência política. E aí, porque, olha, eu até que não tenho interesse em ir embora de Santarém, mas tem que discutir como é que inviabiliza a permanência, né? Aí mandei meu pai para Manaus, né, que meu irmão morava lá na época, e acabei passando um mês lá com a minha mãe, e aí voltei baseado nessa discussão política de que era preciso continuar em Santarém. Aí fazer com a coleta entre os militantes e tal, para poder ajudar na minha manutenção até que a vida se resolvesse, né? Que acabou não mudando muita coisa não, né? O que mudou, como meu pai já tinha ido, Aí tinha mais facilidade de eu me virar só. Em 80, 95, aí em 94, nós mudamos o estatuto do sindicato, diminuindo o mandato. Era 3 anos, o mandato da direção, mas diminuiu para 2 anos. Entendeu? Aí diminuiu o mandato para 2 anos, aí foi em 95, aí eu me candidatei a presidente, né, do sindicato. Eu fui a única presidente, a única pessoa do sindicato que teve um mandato de 2 anos. Entendeu? E parece assim, providência do destino, né? Mas foi assim, não foi uma coisa proposital, não foi. Havia todo um debate da diminuição do mandato. Então a gente aprova em 94, né? Início de 95. Aí 95, em julho, teve eleição. Né? E na época tinha 3 nomes para poder disputar a eleição. Era o meu, o do Antônio Oliveira, o Bucura, e o do Livaldo Sarmento. Né? 3 nomes que despontavam na época para presidente do sindicato. E desde 89, que a gente vem fazendo um debate no sindicato, que a gente faz o levantamento da demanda das delegacias, reúne os delegados sindicais, tira um grupo maior, menor, e esse grupo discute a composição de acordo com os nomes que foram levantados. E aí faz a assembleia e a assembleia aprova a chapa de situação. Né? E aí abre-se um tempo para que a oposição, se quiser, possa estar lançando chapa. Então tinha 3 nomes para presidente. O meu, o do Mucura, né, e do Livaldo. E aí começou, né, todo o debate, né, nas regiões. E assim, eu tenho isso como uma gratificação política. A Santa Língua do Ti, que foi a região que questionou a minha vinda, foi também a que defendeu depois o meu nome para presidente. Entendeu? Então, eu considero assim como uma conquista política interessante. Né? Então, a menina que não, eles não sabiam o que ia dar, acabou virando a referência deles para ser presidente do sindicato. Então, eu tenho isso como uma gratidão assim, bem, bem grande com essa questão da atuação. E fizemos todo o debate, né, com os delegados e com o pessoal dos diretores. E acabamos montando uma composição na época. Eu fiquei presidente, o Livaldo vice e o Mucura tesoureiro. Então, os 3 nomes que eram cotados para presidente ficou na executiva. Eu atribuo a isso a um sucesso que a gente teve no período do mandato por causa disso. Entendeu? Porque as 3 principais lideranças na época, na verdade eu nunca me considerei liderança, eu sempre me considerei dirigente sindical. Entendeu? Eu acho que eu tenho um outro conceito de liderança. Mas as pessoas que me espantavam na época eram nós 3. E os 3 ficaram na direção. O Livaldo, como vice, cuidava mais dessa parte da previdência social, uma demanda muito grande no sindicato. O Mucura ficou na tesouraria, tinha uma referência muito grande com os ribeirinhos, né? E aí havia todo um debate da FONA, aqui em Santarém, que na época ainda pertencia para Santarém, esse debate da FONA, e o Mucura era a pessoa que arregimentava esse debate. Então acabou ficando uma diretoria bem representativa, certo? Terminou meu mandato em 97, em julho de 97, e nessa período, coincidentemente, havia um debate que terminava o mandato da CUT nacional, das CUTs, né, tanto no Estado como a nível nacional. E um dos nomes que foi levantado foi o meu. Eu nem era liderança estadual, mas como eu era presidente do sindicato e o sindicato de Santarém, um dos maiores da América Latina, né, de rurais. Então, eu acabei, por tabela, sendo também referência para discutir o processo de composição da Nacional. Então, eu entro na presidência em julho de 2005 e em julho de 2007 termino o mandato. Nesse período, nós avaliamos que 2 anos é impossível para o mandato, é muito pouco, né? Então, que o normal era continuar 3 anos. E a gente muda o estatuto para 3 anos. Então, o único mandato que foi de 2 anos foi o meu. Entendeu? E não foi nada de processo pensado, não, entendeu? Era assim, era avaliação que se fazia na época. Não, 3 anos é muito tempo, não, vamos diminuir para 2. Aí diminui para 2, não, 2 não dá, então volta para 3 de novo. Então, foi o único mandato de 2 anos, foi esse. E em 2000 e... Em 94, 94? É. 94, final de 94, por aí eu me casei. Né? E aí terminou o meu esposo, na época, fazia parte também da executiva do sindicato. Aí termina o meu mandato, né, como presidente. Eu fico fora da direção, porque o debate que havia na época é que eu deveria estar contribuindo fora da direção. Porque quando você sai da presidência e continua na executiva, acaba inclusive dificultando um pouco a afirmação de quem está assumindo. Porque você está na linha de frente, acaba as demandas chegando para você. E aí o Livaldo, né, que era o candidato a presidente, certo? Que era o meu vice, virou presidente. Então termina o mandato em 2007, em julho de 2007, e a gente estava discutindo um pouco a minha função ainda no movimento. Na época, surgiu a nível nacional um programa chamado PRODEX, que era um programa para financiamento do extrativismo, né, na região, e eu fiquei na coordenação do PRODEX aqui na região. Certo? Aí há todo um debate a nível nacional, né, de composição da CUT nacional. E o meu nome foi colocado, mas o meu nome foi colocado mais para blefe, entendeu? Mas para facilitar o processo de negociação entre as tendências políticas, né, que compõem a CUT. Então, eu faço parte da articulação, né, que é uma tendência dentro do movimento sindical. Mas dentro das tendências tem os grupos políticos. Né? E um dos grupos... Aí na época tinha um debate muito forte entre os rurais e os bancários. Né? Os rurais queriam se manter na vice-presidência e os bancários queriam a vice-presidência.
Da CUT Nacional.
Da CUT Nacional. E aí, houve todo um processo de composição muito tenso na época, briga, assim, inclusive, que extrapolou a direção, né? Acabou indo para a imprensa, entre os rurais e os bancários.
Mas era só uma briga de vamos dizer assim, de lugar, ou tinha também um conteúdo assim político? Assim, de um conteúdo, vamos dizer.
Porque assim, no geral, as políticas gerais da CUT, a gente fechava todo mundo, a articulação fechava. O problema era como é que ficava o poder das categorias dentro da direção. Né? E os bancários entendiam que, pelo processo que eles vinham tendo história na CUT, a vice era deles. E os jurais achavam que não, que a vice tinha que ser dos jurais, é para fortalecer esse processo da discussão da reforma agrária. Né? Então, na minha avaliação, era mais, não tinha, né, de disputa do ponto de vista de conteúdo político. Entendeu? As linhas gerais de atuação da CUT havia consenso. O problema estava na composição. E aí, umas horas da madrugada, né, depois de muita discussão, para não haver um racha dentro da articulação, foi feita uma proposta de que os rurais teriam 3 nomes, né, sendo 2 da executiva e 1 na suplência, e que os bancários ficariam com a vice-presidência. Aí me enrola a vida, porque o nome que tinha para ir era o meu, entendeu? O que no início era um blefe acabou virando verdade, entendeu? E eu não estava preparada psicologicamente para isso, mas politicamente, né? Assim, do ponto de vista de querer ir para São Paulo, de querer sair daqui da região. Se eu não aceitasse, aí nós tínhamos problema, porque tem o negócio da cota. É, na CUT tem cota de gênero. Então, 3 tinha que ser pelo menos 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. E aí complicava, porque o nome que estava para aí era o meu. E eu assim, né? Fiquei em desespero, né? Porque estava bem na relação afetiva, estava bem politicamente no município, não conseguia me imaginar fora de Santarém e não conseguia me imaginar em São Paulo. Né? Mas, assim, acabou ficando uma situação que ou eu ficava ou os rurais diminuíam o número de vagas na direção.